Boa tarde, pessoal. Para quem é apoiador, boa tarde. Para o resto da galera aí. É,
Na real, já é
boa
boa noite,
tarde
né, cara?
também, né? A gente
Já é
já
boa
está aqui.
noite.
É que a gente está meio perdido aqui, que a gente está gravando esse programa depois da live com a Lazir Simval, que a gente foi atropelado, né?
É que Floripa tá mais claro, né? Mas aqui no Rio já tá escuro já, mano.
Cara, nem tá não. E até tô com a janela fechadinha aqui. Essa época do ano, o sol tá muito longe daqui, tá lá no hemisfério norte, rapaz. Os raios solares nem chegam aqui. Mas, enfim.
Madureira, o ventilador tá bombando, tá mó calor.
Não, aqui tá friozinho. A câmera hoje tá meio estranha, meio escura, mas vamos lá. Bom, galera. Conversa ordinária no ar. Eu e Ronaldão aqui para discutir um pouco sobre os pretos na academia, tudo que cerca essa questão, né? Vamos tentar ser o mais abrangente possível e debater isso da melhor forma possível. Esse programa está sendo gravado no sábado, hoje é dia 15, né? Sábado, dia 15, Bruninha aqui com a gente. Né? Sendo gravado no sábado, dia 15. Os colaboradores, os membros do coletivo estão tendo acesso a esse programa na gravação, podem participar pelo chat. E o resto da galera vai ter acesso a esse programa no sábado que vem, dia 22, gravado. Então vamos lá. Então, falando disso, até reforçar o recadinho de sempre. Gente, a gente realmente precisa do apoio de vocês para manter o programa funcionando, para poder pagar pelo serviço que a gente está usando, que, pô, a gente está fazendo aqui de forma meio mambembe, para poder melhorar a qualidade do vídeo. Vocês estão vendo que eu sumo, apareço, fico claro, fico escuro, né? Para poder resolver isso tudo. Então, a gente precisa do apoio. Da força de vocês, apoia.se/conversaordinária. Vai lá, ajuda com o que puder. Não tem grana nenhuma para ajudar, nem um realzinho. Então, pelo menos curte, compartilha, se inscreve no canal, manda para todo mundo. Essa parada toda, né? Ativa o sininho aí para receber as notificações de quando a gente vai entrar no ar. Isso tudo. Mas vamos lá, né? O assunto de hoje, pretos na academia, academia essa que eu e o Ronaldo, a gente costuma bater um bocado, mas é porque a gente preza muito por ela, a gente acha academia muito importante, né? Uma coisa que eu sempre falo, o Ronaldo também fala isso, a academia nos deu método, a gente consegue observar o mundo não com mais propriedade, mas né, com um aspecto mais científico mesmo, de entender e conceituar as coisas, porque a academia deu método a gente. A gente passou a enxergar o mundo de outra forma por causa da academia. Então.
Deixa eu só colocar um ponto pacífico aqui para início de conversa, para parar algumas arestas, né? Porque existe uma confusão muito grande, né? Quando a gente fala com a academia, eu nos meus ensaios intermináveis de debates sobre sociedade com Bruninha, né? Foi até uma confusão que eu esclareci com ela e eu vejo que é uma confusão que existe na sociedade, né? Que é quando a gente fala, não vamos renunciar à academia, e quando a gente elogia aqui, que algumas vezes a gente quebra, mete o pau na academia, mas algumas vezes a gente elogia a academia.
Na verdade, a gente elogia até muito, a gente é acadêmico demais.
Sim. E o que que acontece? Às vezes as pessoas pensam, pô, que bom, vocês não estão renunciando à academia e tal. Enfim. É bom dividir em dois pontos, né? A gente não renuncia o estudo e os conceitos, né? A gente critica a forma da academia. A academia hoje ela não contempla o homem preto. E eu vou falar um pouco de psicologia, não vou me alongar, é só uma introdução para a gente iniciar esse debate para aparar essas arestas. Eu vou falar um...
Ronaldo. Perdemos Ronaldo. Eita. De novo vou ficar aqui sozinho, Ronaldo?
Tá voltando. Não. Voltei. Foi a parada de suspense, né? Estão tentando me silenciar. Eu tenho debruçado muito, voltando aqui, a psicologia, né, e a filosofia, não só, né, essa filosofia e psicologia universal, eu leio muito ela, né, leio bastante, né, enfim, essa psicologia universal, essa filosofia universal, eu leio bastante, e também tenho me debruçado muito a filosofia africana, em estudos de psicologia, sobretudo lendo Fanon. Então, é bom deixar uma distinção que a academia hoje... Por que, que a academia é incompleta e a academia ela não consegue enxergar o preto? Porque todo plano diretor da academia, toda grade educacional da academia, ela parte do olhar de Gênesis do branco. Quem fala muito sobre isso é Catiúça Ribeiro. Então, a academia ela passa pensando naquele, no ser e naquela configuração do ser do mundo, que é o pensamento universal, que é esse homem branco, né? Esse homem que usa da tecnologia, o homem racional, branco, europeu. Então, uma visão eurocentrista. Então, é importante frisar isso. A academia é maravilhosa, ela é uma grande organizadora de pensamentos. Ela me ajudou, exatamente, a formular minhas ideias, a ativar meus ensaios, a ativar minha mente. Só que hoje isso é ponto pacífico, isso não há debate, isso é fato. A academia ela não contempla o preto. Toda a base dela, de universalidade, de pensamento universal, se baseia no homem branco. Homem branco, né? Porque também reproduz o machismo estrutural. Então é bom a gente deixar isso claro aqui, não estamos renunciando à educação. De forma alguma, é importante que o preto hoje ele se aprofunde em conceitos, se aprofunde em conhecimento e se aprofunde na nossa ancestralidade. Nossa ancestralidade, ela não é festa. Nossa ancestralidade, ela é ensinamento. Então, é bom a gente deixar claro isso desde o início, para não dizer que a gente está fazendo um discurso aqui contra a educação, que a gente é contra a academia. Estamos falando aqui de modelos. Então, que isso fique bem claro. E a gente pode iniciar com tranquilidade nosso debate.
Falo com tranquilidade. Bom, enfim, para começar, cara, eu vou pegar uma linha aí, pegar um pouco do que você falou e trabalhar em cima disso, que é a onda de que quando a gente fala da academia, como. Quando a gente fala quando eu falo de academia, meu problema maior não tá só nessa questão epistemológica, que é uma visão branca do homem branco hétero cis. Na verdade, a academia ela reproduz toda essa questão estrutural que a gente já viu, né? Então, o meu problema não está aí. E eu não renuncio à academia de forma alguma, porque a academia tem um papel genial, genial. Que, cara, a academia me deu método. Quem me conhece mais de perto sabe que, porra, eu sou um cara que tento conceituar tudo. Eu tento transformar qualquer parada que aparece na minha frente em conceito, entender, não. Isso daqui está relacionado com isso, então, pô, dá para resolver essa parada fazendo isso, isso e isso, em qualquer área. Eu venho de uma área de exatas, mas trabalho hoje em dia com muita coisa da área de humanas. E eu vou beber. As minhas fontes são acadêmicas, né? Eu sou o cara. Das pessoas que eu conheço, eu sou a única pessoa que eu conheço que usa o Google acadêmico. Eu sou a única pessoa que eu conheço que tem a mania de entrar lá para procurar coisas e ler artigos acadêmicos. quantidade de tese de mestrado, de doutorado que eu já li, artigo acadêmico, é grande. Tá ligado? Então, o problema não é com a academia, o problema é com a postura da academia. E falando até da academia hoje, né? Falando o problema da academia hoje, o problema da academia moderna, que é o fato da academia ela tá se tornando muito positivista, né? Tecnocrata e positivista. Aquele lance de cada um no seu quadrado. As pessoas não conseguem extrapolar aqueles conceitos ali que estão pré-definidos. E
A academia não produz mais pensadores, né?
não, ela produz replicadores, ela produz. Você é meu amigo e a gente troca ideia direto, sabe bem que eu falo esse termo direto. A academia está produzindo muito apertador de botão.
O ser pensante, ele tá em raridade. É raro ser pensante. Eu sempre, todo debate coletivo preto que eu entro, eu sempre costumo colocar, a gente precisa se entender como preto, ter identidade, e se entender como ser pensante, porque a única forma de você romper essa estrutura, né, machista, essa estrutura racista e essa estrutura branca, é a gente revertendo isso com conceitos, com pensamentos, se entendendo como ser pensante. Mas desculpa, vai lá, segue lá.
Não é, mas é essa onda do que hoje a gente tem esse problema, isso é um problema que a gente tem com a academia, que a academia ela tá tecnocrata, ela tá criando um monte de apertador de botão, tá faltando senso crítico às pessoas e de conseguir vincular conceitos e extrapolar conceitos. As pessoas ficam esperando para que um conceito seja validado por um terceiro. Elas não usam nenhum método científico que a academia ensina para validar esses conceitos, né? E aí a gente está falando da academia em geral, muito antes de chegar na questão do preto na academia, né? Essa é a nossa principal briga com a academia, pelo menos é a minha, acredito que, pelo que eu entendo, é a sua também. Mas a academia é fundamental. E aí, a gente, tentando entrar um pouco mais na questão do preto, eu vou pegar o primeiro ponto que eu acho muito importante do preto na academia, que é a questão de que, quando o preto vai para o mundo acadêmico, o que acontece com ele é que, quando ele chega ali, primeiro é um ambiente ao qual ele não pertence. O tempo todo a academia, por mais que ela venha com essa visão cosmopolita e integradora e não sei o que lá, e humanista, ela sempre deixa claro que ele não pertence àquele meio, né? A gente até tem uma experiência de universidade federal, a gente estudou na UFRJ, estudou na UFSC, depois eu estudei em universidades particulares também, mas a academia, ela sempre te deixa claro: esse meio aqui você não pertence. Você é preto, você não pertence a esse meio. Você tem que chegar aqui e se enquadrar a esse meio, porque esse meio é construído por homens brancos. Esse meio é um meio de brancos. E quando o preto chega na academia, querem apagar o que ele tem de preto, transformar ele num branco, né? Porque todo conhecimento, tudo. A gente acabou de falar com a Lazy Simval, para quem está acompanhando a gente ao vivo, sabe disso. E para quem está vendo gravado, foi a live do sábado, dia 15. E Lazy Simval falou muito de ancestralidade. E quando o preto fala, e quando o preto chega ali na academia, ele já tem uma história de vida, ele tem pelo menos 18 anos de vida. E ele tem uma visão de mundo que é muito diferente da do branco, porque ele já passou por um processo de ser racializado, de sofrer diversas coisas, e para o branco não, para o branco foi bem mais tranquilo.
Deixa eu só. Posso pegar esse ponto aí? Jogo rápido, para você não perder o raciocínio. Segura a onda do raciocínio, esquece não.
Aí é difícil.
Citando de novo a Catiúça, cara, Catiúça Ribeiro, né? Ela costuma, nas palestras dela, sempre começar a palestra, e você falando de ancestralidade da Lazir, me lembrou disso, né? A Catiúça, ela sempre começa as suas palestras perguntando: onde vive a tua ancestralidade? E é interessante que ela começa as palestras primeiro pedindo licença, né, para falar dos saberes, né? Porque ela diz que nada que ela construiu ali vem só dela, né? Que ela vem trazendo aquilo ali de gerações e gerações, né? Que foi muito que a Lazir falou com a gente no sábado, hoje, no sábado, né? E ela pergunta: onde está a tua ancestralidade? E essa pergunta é muito importante para todo preto, antes de entrar na academia, porque todo preto na academia passa por esse processo. Ele vai embranquecendo sem saber, e no meio do curso ele se pergunta: o que, que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não me representa. E aí muitos desistem, outros se embranquecem de verdade, e outros terminam aquilo ali sem entender muito, com diploma, e aquele diploma parece que é uma libertação, né? Que ele comemora, me lembra muito a foto de Mário Sabino aqui, né? Que ele mandou para a gente sua formatura. Aquilo ali, mais do que eu consegui, é tipo, eu estou livre dessas amarras, né? Desculpa, Mário, se eu estou falando em nome de você e tal, mas é a sensação que me passou, né? Seria até bom conversar com o Mário depois sobre isso. Então, é um pouco disso. O preto, ele tem que perguntar: onde é que vive a tua ancestralidade, porque a sua ancestralidade, porque ele vai viver esse conflito, por isso que eu volto à psicologia, ele vai viver esse conflito de identidade. E uns vão se embranquecer, outros vão trancar. E um relato meu: eu fiz o FRJ, geografia, antropologia, por incrível que possa parecer, eu cursei muito tempo lá, eu não terminei. Porque aquilo me incomodava de um jeito. E eu falei: ah, cara, isso aqui não está me acrescentando, isso está me fazendo mal, e simplesmente saí. Entendeu? Apesar de pouco ir às aulas, e não é me gabar, não, eu já tinha lido um monte de coisa de Levestroz e tal, aquelas provas para mim ali eram continuismo. Você fazer duas graduações não é uma boa, vai para o mestrado, vai para o doutorado, faz outras coisas, porque é um continuismo que não acrescenta muito, não. Busca outras coisas para a tua vida, mestrado, doutorado, dentro da própria academia, hein? Estou falando mal dela, mas estou indicando ela. Então, busca outras coisas, porque você tem esse conflito e lá para o final do curso de antropologia, eu falei: cara, isso aqui não está me acrescentando, isso aqui não está me fazendo bem. Eu não tinha muitas respostas, porque eu não tinha perguntado onde é que estava a minha ancestralidade. Então, estou passando uma dica aqui para o povo preto. Quando entrar na faculdade, na academia, pergunte: onde está a sua ancestralidade? Que isso aí vai te ajudar muito durante o curso.
E aí a gente entra com uma outra parada ainda, né, Ronaldo? E nessa pilha que eu estava falando, esse preto, ele chega ali, ele já tem saberes. E o que que a sociedade em geral faz é... O que que a academia faz é apagar esses saberes. Esses saberes aqui não têm valor algum. Você vai começar a virar gente, você vai começar a ser alguém, ter algum valor social e intelectual a partir de agora, porque a gente vai te dar o treinamento do homem branco, né? E isso acaba me levando ao segundo ponto, que eu acho muito importante sobre a academia, que é a questão que é a questão epistêmica, que eu sempre falo. Tem que parar de tratar preto como objeto de estudo. Preto é sujeito. E isso é um problema da academia. A academia transforma tudo em objeto de estudo. Por isso que hoje a gente vive numa sociedade, num país, que ignora a ciência, que acha que, porra, a ciência tem o mesmo valor da opinião do cara da esquina. Não, o cara ali acha, então... Eu confio mais no seu fulano, que ele acha isso aí, né? Esse cientista aí tá falando merda. E o cara tá há 20 anos estudando aquela bosta. Então, isso se dá muito por essa questão de que a academia se distancia da sociedade, porque ela transforma sujeito em objeto de estudo. Então, ela não consegue dialogar com a sociedade. O que que a academia fala não tem relevância para a Dona Maria, que está ali na luta do dia a dia, porque a academia não dialoga com ela. A academia não tenta entender a realidade dela. A academia tenta entender aquela mulher como um objeto, não como um sujeito. Principalmente se essa mulher for preta. As subjetividades dela são totalmente ignoradas. É óbvio que quando a gente fala de academia, fala de uma questão acadêmica, fazendo ciência, a gente trabalha com estatísticas, mas a gente precisa entender o quadro todo, precisa entender todas as variáveis que cercam aquele meio ali, tudo que influi naquele meio. E a academia está ficando burra, porque ela está partindo, ela está mergulhando cada vez mais numa onda positivista de ser todo mundo tecnocrata, que não consegue expandir seus conceitos, não consegue nem entender o lugar da sua atuação profissional no mundo, né? Ele é só um apertador de botão, com muitos títulos, mais um apertador de botão, e a academia também não consegue entender as peculiaridades das pessoas, então ela não consegue, para as pessoas, a academia fala merda, porque, enfim, ela não me ouve e ela não consegue entender o que eu passo, tá ligado? Ela analisa o que eu passo de forma superficial. É isso que eu queria levantar de cara, assim, mas vai lá, dá teu.
Não, você falou da tia Maria, da dona Maria, eu vou lembrar da tia Maria, né? Que é a tia Maria do Jongo, né? A tia da Lazir, né? Porque a tia Maria falava, né? Nós não somos donos de nada. Tudo que sabemos devemos passar adiante, seguir adiante, né? Então, como é que você vai falar com a tia, conversar com a tia Maria, né? Que está batendo tambor em outro plano nesse momento, né? Mas como é que a gente vai conversar com a tia Maria se a academia chega para você que é preto e diz, ó, apaga tudo que você tem de conhecimento aí, de aquilombamento, né? Porque a gente está falando de aquilombamento, né? Tudo que você aprendeu na tua infância, tudo que você aprendeu na tua trajetória, apaga isso tudo aqui, porque nós vamos te salvar, né? Nós somos teus salvadores e agora a gente vai te tirar da marginalidade e a academia vai te dar um futuro. Então, isso não vai dizer nada para Dona Maria, isso não vai dizer nada para Tia Maria, isso não vai dizer nada para as Marias, né? Para as Marielles e para as outras, né? Parafraseando também a nossa querida Mangueira, né? E homenageando também Nina Rosa, que passou por aqui. Mas é isso. Toca o fim, toca o fim.
Não, vai lá, porque aí a gente vai fazendo essa construção do papo. A Bruninha até levanta aqui essa questão do apagamento da ancestralidade do preto na academia, ruim até para os brancos, que conheciam outras trajetórias de vida, histórias e culturas, contribuiria para o entendimento de que a luta é nossa. Isso é um ponto, e até eu vejo que a gente está mergulhando numa coisa muito complicada na academia desse distanciamento, cara, que os cursos estão ficando cada vez mais rasos. É aquele lance que a gente troca muita ideia de a vida tá muito utilitária, tudo tá muito utilitário. O cara entra na faculdade para se formar e ter um emprego. O cara faz mestrado para conseguir um emprego melhor. O cara faz doutorado porque, pô, o mercado tá meio foda, então se eu não conseguir um emprego melhor no mercado, eu consigo, de repente, trabalhar numa universidade e me garantir. Tudo é utilitário, não tem mais a busca do conhecimento, uma parada. E isso tá muito. Isso está muito brutal, isso está muito complicado, porque os cursos em si estão perdendo sua importância, né? Das pessoas não conseguirem entender o papel que elas desempenham no mundo. Que, óbvio que com preto, essa questão de objetificação ela acaba sendo muito pior. Mas pro branco ela também é cruel, bicho.
Sim.
Pro branco ela também é cruel. Vai lá.
É, cara, é... isso me lembra alguns ensaios, né, que falam de... Bom, que falam de alienação social, né? E, cara, é, esse ponto que você está tocando aí, é, quando a gente fala aqui que o preto tem que se entender como preto, né, tem que buscar sua identidade, o branco também tem que fazer uma profunda análise da sua branquitude, né, para ele entender o seu local no espaço, porque essa sociedade de privilégios, ela deixa todo mundo oprimido, cara. É, eu já falei isso em outros momentos, né? O branco também está nessa linha de opressão. É lógico que ele é um privilegiado e ele está muito acima da gente nessa linha de opressão, né? Ele vai demorar para chegar nele, mas já está chegando isso. E esse modelo de sociedade, ele não poupa ninguém, ele não perdoa ninguém. É lógico, o preto está na linha de frente disso, né? Mas o branco, ele tem que começar a se ligar que esse mundo, ele não é sustentável, né? Ele não vai conseguir se manter nessa linha de privilégios. E hoje, a academia, mais do que nunca, cara, ela promove esse distanciamento do preto e do branco, né? E quando a gente pensa assim, numa luta social, numa luta de sustentabilidade, né? A gente tem que pensar no branco largando os seus privilégios e se unindo ao preto numa luta por sustentabilidade. E o que a academia promove é o quê? É o contrário, né? É esse branco soberano com a gênesis do pensamento, né? Que tudo parte do princípio branco. E aí você pega esse preto que já vive uma luta desde o momento que nasce, desde o momento que é criança. O preto já tem que tomar suas escolhas, já tem que ter seus escapismos, suas fugas dessa sociedade opressora, dessa violência, dessa marginalização que ele é imposto. O que a academia faz? Fala, vem para cá ser branco comigo. Vem para cá também ser um privilegiado. É por isso que às vezes a gente tem esse sentimento de privilégio. Né? Quantas vezes a gente falou aqui, não, eu sou preto, mas eu tenho meus privilégios e tal, blá, blá, blá. Talvez isso seja um pouco dessa cultura branca que a academia coloca dentro da gente, que a gente se afasta da nossa ancestralidade. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É preciso hoje para o povo preto fazer uma conexão da sabedoria com sua ancestralidade. Só assim a gente vai poder se reerguer e vai construir uma sociedade mais solidária. Mas não é aquela onda do preto soberano, né? De criar-se uma supremacia preta. Isso não funciona. Se a gente estabelecer uma outra supremacia preta, a gente só vai mudar a relação de poder e o mundo vai continuar sendo insustentável. Então, quando Fanon, por exemplo, fala em alienação social, ele cita a importância do estudo para o preto. Né? Que o preto ele não pode se resumir ao sentimentalismo, ser o preto romântico, o preto sentimental, o preto que nega a faculdade. A gente não está pregando aqui uma negação à faculdade, muito menos ao estudo. É importante que o preto estude, é importante que o preto entre na faculdade, na universidade, e subverta, né, esse sistema. Né? Citando de novo o Bruno aqui, eu fiquei muito feliz, eu estou falando de Fanon aqui, esses dias eu fiz um trabalho, tal, home office, e entrou um dinheiro, e eu falei, cara, estou cansado de ler PDF do Fanon, eu vou comprar um livro do Fanon aqui. Porra, foi quase 700, né? 700 pau. Muito caro. Pra gente ver como é que tá distante, né? A nossa filosofia, a nossa psicologia da nossa mão, né? A nossa ancestralidade. E aí eu fui lá e comemorei, botei na sacola e comemorei feliz da vida. Até brinquei com a Bruna e falei assim, cara, eu tô com um sentimento capitalista de felicidade por ter adquirido Fanon. E a Bruna falou para mim, subverte isso. Pega esse sentimento teu de felicidade e vive esse sentimento de felicidade. Porque você está usando uma ferramenta capitalista e está tendo uma alegria consumista para você aprender mais sobre a tua ancestralidade, sobre a tua origem. E dessa forma você vai passar isso para outros. Né? E de certa forma já estou passando aqui falando em alienação social. Então o preto ele não tem que se entender só como sentimental, o preto dos, a preta que samba e o preto que bate tambor. Não é só isso. A nossa ancestralidade tem sabedoria. Então, a gente tem que se conectar, sim, com os conceitos. É, ao mesmo tempo que eu leio Fanon em PDF, eu leio Freud, e aí eu entendo, a partir de Freud, como é que é a onda da identidade da branquitude, e eu entendo, a partir de Fanon, aquele cara que não se entende como francês, ele se entende como um insulano que nasceu em Martinique, porque ele não se entendia como francês. Eu entendo o ponto de vista psicológico do homem preto e entendo o ponto de vista psicológico do homem branco. Então, de certa forma, a gente usa a academia para subverter o conceito acadêmico e aprender sobre nossa ancestralidade e fazer esses comparativos que são importantes.
É, e aí a gente até entrando nessa onda, você citou Fanon, aí tem algumas paradas que eu queria falar, né? Primeira coisa, quantos pensadores pretos a gente conhece, a gente tem acesso? Você sabe que eu sou um maluco que leio pra caralho. Porra, eu li Platão, Sócrates e Platão, né? Eu li Aristóteles, chato pra caralho, mas eu li. Pô, li Nietzsche, que eu nem gosto dele, mas eu li. Para não gostar, eu preciso entender, quase maluco.
Sim.
Né? Li Marx, não vou muito com a onda dele, eu odeio o conceito de lumpenzinato, eu falo de lumpenzinato com ódio. Né? E aí mesmo pegando Marx e Engels, por exemplo, você tem o Stockel Carmichael, que é um cara que eu estou citando muito essa semana, que ele é marxismo preto, brother. Né? Até para a galera que conhece a história do partido dos Panteras Negras, é marxismo preto. E eu também não gosto. Eu acho que ele fala um monte de coisa maneira e tal, consigo entender certos aspectos da
A
fala
arte do
dele.
saber filtrar, né, Ricardo?
Exatamente. E a gente perdeu isso. Mas nem questão, eu não quero nem entrar nessa parte. Eu quero falar de que Carmichael, Fanon, enfim, quem você procurar aí de filósofo, de escritor preto, se tu pegar, por exemplo, Freud e Jung, porra, eu consigo comprar. Eu leio muito no Kindle do Amazon. Eu consigo comprar os livros lá barato, a coleção toda do Freud barata lá. Tá ligado? Eu consigo comprar Nietzsche, ler tudo do Nietzsche no Kindle. Se eu pegar uma promoção, consigo fazer isso com menos de R$ 100. E aí vocês vêm me falar de um livro do Fanon que custa 700. E aí o que que acontece? Quando o preto não tem jeito, ele tem que entrar ali naquela lista de pensadores, o pensamento do preto é inacessível, porque ele se torna muito caro. Ele vira uma coisa de nicho, ele vira coisa para o branco, rico, acadêmico, que vai olhar aquilo com um olhar, com esse olhar distante, com esse olhar de
Cara, vamos
objetificação.
ser sinceros, ele vira temática de festa. Você toca, bota lá um Chico Buarque, toma umas bebidinhas e fala de Fanon. É isso.
E aí, ou então, como
Adoro todos
Carmichael.
eles, hein? Adoro todos eles. Adoro a bebidinha Chico Buarque e Fanon. Mas que o retrato é esse
Eu até gosto do Fanon, como eu não li tanto Fanon, eu ainda estou em dúvida entre a Bebidinho e Chico Buarque, de qual eu gosto mais. Eu não li tanto Fanon assim. E aí a gente entra no lance. Carmichael não é considerado um filósofo, não é considerado um pensador. Eu não concordo com boa parte do que ele fala, mas, porra, ele é um pensador.
Mas
Da
é uma
mesma
puta
forma que eu não.
sacanagem, né, velho? É uma baita sacanagem isso.
É isso, entendeu? Então, ou o preto
Não.
é desqualificado, ele não é um pensador, ou então, se não dá mesmo, é irreversível a parada, né? Não dá para negar, tá gritando ali, então vamos tornar essa porra desse pensamento preto inacessível. Ou a gente desvaloriza, ou a gente faz um sobrepreço ali para que essa parada seja inacessível ou sem valor, né? Então, essa questão dos pensadores pretos, e a gente está falando até aqui numa área mais de humanas, mas até se você for pensar em gente que vem da academia, que é preta, que é muito importante, ou essa gente é embranquecida ou apagada, né? Se a gente for falar, por exemplo, dos irmãos Rebouças, cadê que alguém fala dos irmãos Rebouças? Eles foram embranquecidos. Ninguém fala que os irmãos Rebouças são pretos. E só para falar, Bruninha, você não é a chata do chat. Não para, não. Continua falando aqui com a gente.
Não para, não, Bruno.
Não para, não para, não para, não. Fui fazer graça e me perdi. Vai lá, Ronaldo, me perdi, porra.
Cara, não para, não, Bruno, porque, inclusive, esse momento aqui é o momento do Apoia-se e o momento do nosso coletivo, né? Então, está tendo o privilégio de assistir aqui, né? Falando em privilégios, né? De assistir ao vivo. Então, Bruninha, pode nutrir a gente aí. Se quiser, mande até perguntas. Mas, cara, tudo gira em torno dessa onda, né? Da nossa ancestralidade e tal. E, sobretudo, cara, nessa luta política, eu vou até puxar para o outro lado para você lembrar o que você esqueceu aí e tal. Não sei se isso tem volta, né? Com a idade,
Não, não
né?
tem. Você sabe que não tem.
Falando sobre uma coisa muito importante, falando sobre a ancestralidade, a gente tem que falar de diásporas, né? Mas para falar de diásporas, eu também quero falar de modelos, porque a gente está falando de. O nosso grande inimigo é a estrutura do capital, né? E até para falar do homem branco racista, eu costumo chamar do branco estrutural, né? Eu costumo fazer essa distinção do branco, porque nem todo branco é estrutural. Tem uns que já entenderam a onda que essa sociedade não se sustenta e que a gente tem que sobreviver. E não é nenhuma onda de que, ó, vou abraçar os pretos, pobres pretos oprimidos. Não, é a onda de sociedade, de manutenção de sociedade mesmo. Tem branco que entendeu que a sociedade precisa se manter, né? E a única forma disso é se unindo aos pretos nessa luta, né? Só que o preto tem que ter essa consciência. Primeiro, a consciência da sua ancestralidade. E, segundo, uma consciência de diásporas, porque o que a gente vive, né, com essa questão da ancestralidade, nós somos filhos de um sequestro, né? A gente até lançou isso no nosso Instagram essa semana, né? Nós somos filhos de um sequestro. E esse sequestro, ele se deu para vários locais diferentes, né? Você tem, a nossa ancestralidade, ela foi para a América do Norte, veio para o Brasil, ela foi espalhada pelo mundo inteiro, né? Então, quando a gente fala de modelos pretos, primeiro, precisamos criar, precisamos pensar, e o preto não tem que ter medo de criar modelos de capital, criar modelos de negócios, de empreendedorismo, não tem que ter medo de reproduzir a estrutura. Não, a gente tem que pensar, sim, em novos modelos, precisamos criar pautas pretas, essas pautas já estão sendo criadas, mas ao mesmo tempo que elas estão sendo criadas, a gente percebe um certo modismo. Você pega um termo lá, aquilombamento, vira um termo da moda e todo mundo fala em aquilombamento. Então é necessário, de fato, entender o que é o aquilombamento, entender o aspecto de proteção e de raízes do aquilombamento e, sobretudo, entender modelos. Eu vejo uma discussão sobre modelos, muita gente falando atualmente sobre o black money, né? Só um exemplo, só vou pegar esse exemplo, né, para a gente falar de diásporas. O Black Money é um movimento que começou na América do Norte, né? Que o Black Money é esse termo, ele era usado para não a tradução literal, mas ele era visto como o dinheiro produzido, né? Tradução literal é dinheiro preto, mas ele era visto como dinheiro proibido. E foi feita pela diáspora americana uma ressignificação disso e criado o conceito de Black Money, onde esse dinheiro circularia dentro de uma comunidade preta, né? Para a gente trazer esse conceito de black money para o Brasil, né, a gente tem que pensar nas nossas ancestralidades, porque a gente não pode repetir um modelo que funcionou ou que foi implantado nos Estados Unidos. O Brasil é muito mais plural do que a América do Norte, né? Então, para a gente pensar nessa circulação de dinheiro, a gente já tem que estabelecer outros modelos. Então, não dá para ficar reproduzindo modelos nem das nossas diásporas. Por isso que é necessário o preto ser um homem pensante, uma mulher pensante, um trans pensante, né? O preto em todas as suas representatividades pensante, para estabelecer esses modelos e não ter medo de estabelecer modelos, porque quando a gente fala de capital, né, o preto precisa se sustentar, o preto precisa criar. O Lorosa colocou isso aqui muito bem, né, de fazer o dinheiro circular na comunidade preta e tal, e ele já utiliza umas estratégias disso. Então, não é vergonha pensar nisso, não. A gente tem que pensar, sim, em remodelar essa estrutura aí, né? E me remete até a um caso, por exemplo, eu vi no Instagram uma menina que... Me desculpa, eu estou velho, né? Eu esqueço das coisas. Não sei se era turbante ou se era trans, né? Essa menina foi lá no Instagram, uma menina preta, e postou lá, uma branca veio fazer aqui comigo e eu cobrei bem mais caro, tipo, em tom de, né, de ironia. Isso gerou uma discussão muito grande, né? Teve gente até falando que, se fosse assim, a tatuagem, tatuar pele de preto é mais difícil, então teria que ser mais caro. Mas se a gente pensar na lógica de ancestralidade e até na lógica do Black Money, né, se ao invés desse discurso que tem um tom de angústia, ela faz um raciocínio. Eu estou aqui empoderando minha arte, a minha cultura preta, né, a minha cultura de raiz, e você branco, agradeço por seguir essa cultura, né? Tentar entender essa cultura, não fazer uma apropriação cultural, mas tentar entender essa cultura. Agora, a melhor forma de você, branco, ajudar a nossa comunidade, fazer essa comunidade crescer, sou eu te cobrar um pouco mais por isso. E aí eu faço o convite, quando a gente fala de Black Money, que tal o branco antirracista começar a comprar coisas de preto? Esse é o ato mais antirracista que um branco pode ter. Então, a gente pode começar a pensar sociedade e senso coletivo não só pelo preto, a partir do branco. Eu faço um convite aos brancos antirracistas. Procurem as comunidades pretas, né? Apoiem, a gente teve aqui, apoia a benfeitoria lá da Casa do João, né? Brancos, procurem a ancestralidade preta e façam esse dinheiro girar dentro da comunidade preta. Isso seria um pensamento de sustentabilidade coletivo muito interessante.
Lembrou? Não, tenho uma lembrada até, mas na real quero aproveitar o momento para dar uma guinada no rumo da conversa, para pensar em academia e num ponto de vista prático, né? Até, aí eu lembrei que eu ia falar até, porque eu vou citar um cara que é muito importante, que é o Milton Santos, você é geógrafo, cara fundamental, né? E Milton Santos é um cara que é apagado entre os pensadores brasileiros. A gente entra também aí numa outra questão, que é o preto que só pode falar de racismo. Hoje a gente tem um preto que é fundamental no cenário acadêmico, que é o Silvio de Almeida. Eu que só chamo Silvio de Almeida para falar de racismo.
E a famosa frase do professor Silvio, né?
Especialista em racismo é o racista. O cara é doutor em filosofia, doutor em direito e parará. O cara tem mil. Não, vem aqui falar de racismo e aí a gente já cumpriu a nossa cota aqui para falar de questão racial. Isso também é um problema que o preto acadêmico ainda enfrenta. Ele tem que servir de porta-voz de uma causa e de um problema que não é dele, na verdade, né? O racismo a gente sofre, mas o racismo é um problema do branco. O racismo é um problema do racista, né? Mas eu queria dar uma guinada aqui, falar até da questão prática do preto na academia. Primeiro que a gente começa a ter entrada de preto na academia no começo dos anos 2000, né? Que aí uma entrada maior de preto na academia no começo dos anos 2000. A gente já estava lá, a gente viu uma academia totalmente branca. Por exemplo, lá na GEL, que eu conheci a galera da geografia, eu lembro de você e do Dudu de preto, né? Tinha o Wilde também, e porra, eu conheci uma galera na geografia. Na naval, fazia engenharia naval, na naval.
Tinha
Na
o
minha
Enda,
sala.
que não era brasileiro, né? O Enda já era outra.
Pois é, na naval, na minha sala, tinham três pretos: eu, o Oscar e o Demba. Demba é senegalês, o Oscar é cabo-verdiano. Tá ligado? E demorou muito, e assim, no curso inteiro, preto, brasileiro, quando eu entrei só tinha mais um. Tá ligado? Então, vai começando a existir um acesso do preto à academia. Mas esse acesso, pô, o preto que vem de classe média, tipo, eu vim de classe média, então eu estudei no colégio caro pra caralho, então consegui passar no vestibular, beleza. Né? Consegui passar para a FRJ, beleza. Ainda consegui ter dinheiro para me sustentar dentro da FRJ. Porque as pessoas acham que, pô, beleza, o cara passou para a Universidade Federal, amigo aí, que a porra fica cara de verdade. Hoje em dia, talvez esteja um pouco mais tranquilo com o advento do PDF, porque, meu irmão, a Xerox vai engolir.
O fim da Xerox, cara.
Amigo, primeira coisa que tu faz na faculdade, antes de tu chegar na secretaria para fazer a tua grade do primeiro semestre, é já chegar na Xerox, dar um oi pro maluco e abrir, deixar teu nome lá. Sabe qual é? Porque tu vai ter que ter uma conta na Xerox
A Xerox do
que tu vai
Baiano.
pagando ali. Porra, e aquilo dali vai comer teu dinheiro todo. E é caro comer na faculdade, porque você fica o dia inteiro ali, dependendo do curso que você faça. E a grande parte dos cursos de universidades públicas são diurnos. Se o cara precisa trabalhar, ele não tem a menor chance de trabalhar e se manter na universidade, tá ligado? A gente tem agora até uma abertura de mais pretos chegando à universidade. E é importante lembrar que o número, a evasão dos pretos, dos cotistas na universidade, ela é muito menor do que a dos não cotistas. E os cotistas terminam a universidade muito antes, terminam seus cursos, em geral, antes do que dos não cotistas. Que repetir na faculdade é óbvio, né? A gente nunca repetiu na vida, mas quando chega na faculdade, vem aquela chuva de três, dois e meio, que tu não sabe de onde vem, sai da prova falando: caralho, hoje eu esculachei, dois e meio. Né?
O meu CR até era bom, mas eu me permitia meu tempo de cerveja, eu puxava poucas disciplinas por semestre.
Assim é mole, amigo. Fazendo 4 créditos por semestre, eu consigo. Enquanto eu fazia 4 créditos por
Foi bom,
semestre.
porque engrandeceu o debate, a cerveja foi fundamental. A gente só está aqui hoje por causa dessa minha política da cerveja, né? Por isso que esse problema existe.
Enquanto eu puxava 4 créditos por semestre, porra, eu só tirava nota boa fazendo uma matéria mole, né, batata?
Eu fazia assim.
Não, mas aí tem essa questão. Primeiro, do preto chegar à faculdade, que já é muito difícil, e se manter lá, né? Hoje a gente já tem uma mudança, que é a questão do cara ter mais acesso à vida acadêmica, à vida universitária, mas a gente tem um problema ainda de que quando esse cara chega lá, a universidade quer porque quer embranquecer esse cara. Né? Mesmo quando ele está ali, ele passa a ser um objeto de estudo, ele não é mais sujeito, ele é um objeto de estudo que tenta se embranquecer e nunca se encaixa naquele meio. Sempre ficam batendo na. Para ele, essa parada sempre fica muito claro para ele que, ó, você não pertence a esse meio aqui, né? E isso é uma questão que é muito importante. É muito. Minha mãe ouviu o negócio da cerveja, tá se cagando de rir lá na sala, né? É muito importante, e é fundamental, cara, criar condições desse preto chegar. E aí a academia precisa olhar para dentro, e aí quando a gente fala isso, a gente tem aqui no nosso coletivo a Ângela, que é uma professora universitária, mas a academia, os professores, a galera que forma academia, precisa olhar para dentro e entender que políticas nós temos para realmente, usando a palavra do momento, acolher esse cara, fazer com que esse cara entenda que sim, ele pertence a isso aqui, né? E isso é uma discussão que a gente não tem no meio acadêmico. Não sei se ela já começou a surgir, mas enquanto eu estava lá...
Eu sou muito cético quanto a isso, muito cético, muito cético. E eu percebo que nas nossas conversas aqui, no Conversa Ordinária, um princípio fundamental para o preto poder, né, acessar determinados conhecimentos é a educação de base, mas é a educação de base ancestral promovida por outros pretos. E a gente já viu vários exemplos disso aqui, né? Que é o diamante, né? com sua a academia do diamante, podemos chamar assim. Né? O diamante, ele sentiu a necessidade de fazer um novo curso de gastronomia, fazer uma espécie de limpeza. Ele mesmo falou aqui, né? Para que o cara vai ficar tanto tempo lá? Aquilo ali é enrolação. Né? Foi muito perto disso que ele falou, né? Então, ele viu essa necessidade de uma educação de base, até porque...
Até complementando isso que você está citando aí do diamante, ele ainda falou uma coisa que a gente está repetindo aqui. Formando tecnocrata, né? Porque o cara fica ali muito tempo, mas coisas que são importantes ele aprender, ele não aprende.
Verdade, verdade. Né? E a gente vê esse exemplo, o exemplo recente que a gente teve lá no sábado, ou hoje no sábado, né? Essa coisa de gravação é engraçada, né? Que é todo o projeto que o Jongo faz, né? Tem o projeto Griot, que é um projeto fundamental também, que leva mestres do samba para escolas públicas, né? Para passar esse conhecimento para as crianças, né? Que é um distanciamento geracional absurdo, né? Você pega lá um mestre do samba, né? Como diz você, um black trunk, né? Do samba e leva ali para a criança ouvir aquilo ali e absorver aquilo desde cedo e tal. E isso é muito bonito, né, cara? Então, por isso que eu estou falando tanto aqui em ancestralidade, modelos, diásporas, porque eu não consigo enxergar isso, né? Essa educação de base como um ato político, né, cara? É um ato político que um monte de preto faz até de forma inconsciente, que ele vê a necessidade dele ir lá na comunidade, resgatar a comunidade dele, é a coisa que a Gabi fala, né? Quando eu crescer, eu quero pegar todo mundo aqui da minha quebrada e subir junto comigo. E tem muita gente que faz isso, tem muito preto que faz isso, né? Faz esse resgate, faz essa educação de base, que isso daí não vai vir do Estado, não, cara. Isso não vai vir do Estado. Esse papo aí do governo de que, vamos descentralizar o Estado. Não, o Estado é centralizador, sim, e é uma política para essa estrutura aí. Né? É um Estado forte que faz uma política para essa estrutura de distanciamento que a gente tem hoje, de privilégios, né? De opressão ao povo preto e ao povo periférico também. Né? Então, não vejo outra solução, que é a educação de base, porque eu não consigo enxergar na academia isso. Nós, pretos, temos que fazer um grande acordo e um grande pacto. Eu acho que quem já passou pela academia, eu sou grato pela academia, quem já passou pela academia tem que fazer esse alerta. Entrem preparados, né, porque vão tentar te embranquecer. Utilizem esse espaço para subverter, né, a estrutura, né, capitalista que a gente vive, né, a estrutura social que a gente vive. Se organizem, aprendam metodologias, leiam bastante dessa estrutura branca que vocês têm aí para ler. Resgatem as suas ancestralidades e sejam pensadores. Só fazendo esse grande pacto, porque uma discussão de grade educacional, de mudança de pensamento universal, é muito difícil. Ninguém vai deixar de estudar. Ninguém vai deixar de estudar e dar aula de Sócrates, de Platão, que eu leio muito também, né? Enfim, quando a gente estrutura aqui, quando a gente estruturou o próprio Conversa Ordinária, primeira coisa que a gente fez foi missão, visão e valores. Né? Entendeu? Que a minha forma de subverter isso não é usar os termos de missão, visão e valores, mas dá na mesma. É entender quem eu sou, aonde eu quero ir e como eu vou, quais valores morais eu vou usar para chegar onde eu quero ir. Mas isso aí está lá na base de Aristóteles, né? Nessa base conceitual, filosófica. Enfim, a gente tem que pegar esses conhecimentos e subverter eles, criando nossas pautas pessoais, nossas pautas pretas.
Mas aí, até falando de um modelo branco que está deixando de funcionar mesmo, que a
Sim.
educação volta à parada que eu falei de formar apertador de botão, da educação ter se tornado uma coisa utilitária e não transformadora e formadora e transformadora. O problema que a gente tem no momento, que eu vejo, que eu identifico muito no, nos últimos tempos, é essa coisa academicista que eu falo do livrudo, né? Que é o cara que fala ali com distanciamento, porra, ele não se envolve com a parada, ele mantém um distanciamento e tal, e ele fala de muitas referências, mas ele não consegue botar essas referências à prova no dia a dia. Essas referências dele não funcionam no dia a dia, porque esse cara, ele trabalha só em cima de fórmula, né? E aí é a parada que eu até falo em aula, quando eu tô dando aula. Bicho, não se gasta em decorar fórmula, não. Entende o conceito da parada. Por quê? Porque fórmula de lançamento oblíquo na física eu acho lindo. Eu acho lindo mesmo. Eu sou vem de exatas, então para mim aquilo é bonito como um samba do Cartola, tá ligado? Só que, porra, eu preciso entender o conceito daquilo ali. Não me adianta decorar fórmula. Porque no mundo real, se eu simplesmente aplicar aquela fórmula, eu vou ter um resultado diferente, cara. Eu preciso entender quais outras paradas no meio vão influenciar naquele projeto. Né? Se eu tenho vento, às vezes é um material, qual a resistência do material, ali é do corpo. O arrasto que ele tem, eu tenho que levar uma série de outras paradas em consideração do que simplesmente fazer uma fórmula de lançamento oblíquo e falar que eu vou ter o resultado. E o problema é que hoje a gente está nessa de repetição de fórmulas, repetição de fórmulas. E isso é um problema social grave. A sociedade hoje quer a fórmula, quer a solução pronta. Ninguém se dedica a pensar 2 minutos. E branco fazer isso. Tudo bem, eles têm mais facilidade na vida. A questão é que pretos não têm o direito de fazer isso. A gente não pode fazer isso, porque senão a gente vai ser engolido sempre. O mercado já não aceita um profissional preto e a gente sabe disso, né? O preto, ele está fadado ao emprego subalternizado. Na hora que é para o preto entrar no, no, numa onda de falar sobre outras questões, né, dele poder fazer trabalhos mais qualificados e tal, ele já não é bem-vindo ali. Aí, quando a empresa já é muito grande, você bota um preto ali para dizer que, porra, tem preto, né? E mesmo assim, bota para fazer o trabalho bosta. E o cara que nunca vai subir na empresa, né? Então, a gente tem que entender que, como preto, a gente tem a obrigação de não ficar preso a fórmulas. A gente precisa entender conceitos e ampliar conceitos o tempo todo, porque o mercado não atura a gente, o mercado não quer a gente. Até pensando em educação de forma utilitária, em educação para o mercado, que eu acho um absurdo, o mercado não quer a gente. Então, preto não tem o direito de ficar repetindo fórmula. Vai lá, Ronaldão.
É, não. O mercado, inclusive, ele está num momento bem esquizofrênico, né? Porque ele já não aceita o preto em qualquer idade, né? Ele tem um problema com o branco velho, né? E ele tem um problema agora estrutural com o branco jovem, porque ele não consegue capacitar esse branco por causa do... Porque alguém foi lá, foi comer coisa que não deveria comer, né? E a gente está passando por uma pandemia. Por incrível que pareça, a gente tem uma pandemia aí, né? Pouca gente
É
sabe aqui no
mesmo?
Brasil. Tem, tá rolando aí, tá rolando, né? E, Então, enfim, isso é para dar um recado para o branco, né, cara? Esse teu privilégio aí vai acabar. Então, segue nosso bonde aqui. Vem para o nosso bonde, porque não é para ser nosso amiguinho, não, nem para salvar a gente, não. Vem para se salvar. Vem para esse nosso bonde para se salvar. E aí, nessa onda aí, né, do que você falou, né, a gente pode citar Fanon duas vezes, né, só para fazer essa brincadeira aqui, né, da nossa filosofia africana, né, da nossa psicologia africana, sobretudo. Cara, não basta para o branco mudar a visão do mundo dele, né, ele tem que mudar o mundo. E outra coisa, não dá para a gente ficar no campo das ideias só. A gente tem que partir do campo das ideias para o campo prático, né? Então, quando a gente fala aqui de formulação de conceitos, de criar nossas redes de conhecimento, de resgate de ancestralidade e de senso coletivo, eu não consigo desassociar a educação de ato político, né? Para pretos e para brancos. Para os brancos atentos, né? Porque tem muito branco racista aí desatento. E essa mamata vai acabar, né? Como diria lá o outro lá, né?
É isso, gente. Vamos encaminhar para o final aqui. Deu uma hora de conversa já. E, enfim, esse assunto ele vai ter que ser explorado mais a fundo. Sim. Com mais gente aqui. A gente já tem esse plano de trazer esse assunto de novo para a mesa, trazer pretos que ainda estão, ou que já passaram pela academia também, para fazer essa discussão, para ampliar esse debate.
Ricardo, eu vejo com muita importância da gente também introduzir os debates, como já foram introduzidos aqui, de ancestralidade, de diásporas. São debates importantes que a gente tem que fazer aqui dentro, né, do Conversa. E a gente, de alguma forma, a gente linkando esses conceitos, a gente passar essa percepção de que está uma coisa ligada à outra. É fundamental hoje o preto estabelecer conhecimento, né, celebrar conhecimento e não celebrar negação. O preto não é só um ser sentimental. E o preto que se afasta da racionalidade e se torna só um ser sentimental, ele acaba reproduzindo essa alienação social. Porque esse homem branco, né, projetado, né, porque ele também não existe, mas essa sociedade aí perfeita, que pensa esse homem branco como científico, racional, que usa tecnologia e usa o capital financeiro, né? Eles pensam esse cara como 100% racional. Então, se o preto entrar numa onda de ser 100% sentimental, ele, dentro da alienação social, ele está reproduzindo esse conceito de estrutura. Então, a gente também tem que trabalhar o racional junto com o nosso sentimental, e entender que a nossa ancestralidade ela não é só sentimentalismo, ela é sabedoria. Então, é importante que a gente faça esses links, crie esses conceitos, e é um desafio nosso aqui do Conversa Ordinária cada vez mais levantar essa discussão.
É isso, pessoal. Depois, esse assunto vai ser aprofundado, vai ser trazido aqui novamente em outras conversas ordinárias, porque é um assunto muito amplo e a gente precisa de mais gente participando desse debate. A gente precisa ampliar muito esse debate, né? Bom, quem assistiu, quem teve acesso a essa live aqui, a isso daqui como live, foi o Wellington, nosso apoiador master lá no Apoia-se, e o pessoal do coletivo, né, que está aí dando uma força para a gente. E se você quer ver nossas conversas ordinárias ao vivo, ver com antecedência, né, pô, pelo menos uma semana antes dela ir para o ar, né, galera? Vale a pena. Dá aquela moral aí no apoia.se/conversaordinária. Cara, qualquer merreca que você botar ali vale pra gente, porque a gente está precisando conseguir operar da melhor forma possível o nosso apoia-se. Não é por uma questão de gerar lucro, é por uma questão de tornar funcional, cara. A gente poder investir em melhores equipamentos, investir em serviços, conseguir trazer um intérprete de Libras para estar aqui o tempo todo com a gente, né? Enfim. E, né, agradecer a Bruninha aí, que está aqui com a gente no chat direto, a chata do chat. Foi ótimo.
Bruninha dessa minha vez, parceira, você, minha parceira de insight. A Bruninha tem debatido mais comigo do que você, Ricardo. Já era. Agora, Bruninha é minha ensaísta agora principal.
É que eu tô no meu momento de caos, né? Eu tô no meu momento de caos, mas eu deixo isso para lá. E, gente, conversaordinária.com.br, vai lá, tem todos os convidados que já passaram pelo Conversa, você encontra lá, né? Tem link para as nossas redes, tem a parada toda, e falando em rede social, instagram.com/conversaordinária, twitter.com/conversaord, facebook.com/conversaordinária, youtube.com/conversaordinária com acento. Curte o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo, de quando as conversas ordinárias vão para o ar também. Conversa extraordinária é sempre ao vivo, né? Anchor.fm/conversaordinária, lá você tem a versão em áudio de todos os nossos programas e ainda pode dar uma moral para a gente lá também, né, ajudando com pagamento recorrente lá pelo Google Pay e tal. Dá um bizu lá que você vai entender. E a gente está em todas as plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, TuneIn, tem um tal de Radio Public e um monte de coisa, uma porrada de coisa que aí eu não sei nem o nome de tanta coisa que é. E é isso aí. Gente, recadinhos. Quem está vendo ao vivo, terça-feira agora, dia 20, não, dia 18, Luiz Queiroga, jornalista da ESPN, trabalhando com esporte, vai vir falar de preto no jornalismo esportivo, e principalmente do cenário de esporte também. No sábado que vem, essa conversa que a gente, dia 22, né? Para quem não está vendo, para quem está vendo ao vivo, para quem está vendo gravado no dia 22, na próxima terça, que vai ser dia 25, vai rolar aqui o papo com o pessoal da Cervejaria Implicante, né, falar um pouco sobre empreendedorismo preto, né, e provar que ser hipster é coisa de preto e não de branco, e até ser hipster rolou essa apropriação cultural aí. Né. Enfim, gente, muito obrigado, beijão para todo mundo, valeu, Ronaldão.
Valeu, galera.
É isso
aí. Até terça.
Até terça. Fomos.